Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Acerte a hora com a Jovem Pan pontualmente. 5 horas.
Repita.
5 horas. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 26 de junho, segunda-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Metro e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil. Em todo mundo, acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
A coordenação de Tibor Brodio, mixagens de J. Newton e nas vozes de Oliveira Júnior e Antônio Freitas. As manchetes desta edição.
Michel Temer tem semana decisiva para permanecer no cargo.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve apresentar nos próximos dias denúncia contra o presidente.
Temer é investigado pelos crimes de corrupção passiva, obstrução da justiça e participação em organização criminosa com base na delação da JBS.
Neste domingo, ele se reuniu com líderes do governo em Brasília para discutir, segundo o Planalto, a pauta de votações no Congresso.
Com 179 detenções, Lava Jato lidera o ranking das operações que mais prenderam no país desde 2013.
Com crise no governo Temer, PT atinge popularidade de 18%, a maior desde a segunda posse de Dilma Rousseff.
Sobe para 23 o número de mortos em acidente envolvendo carreta e ônibus na BR-101 no Espírito Santo.
Bebê recém-nascido é achado no shopping Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.
Força Aérea Brasileira intercepta avião com cerca de 500 quilos de cocaína na cidade de Jussara, em Goiás.
ProUni do segundo semestre tem nova lista de convocados a partir de hoje.
Odebrecht revela ter pago $6.600.000 por construção de rodovia na República Dominicana.
Polícia turca usa balas de borracha para impedir parada do orgulho gay no país.
Sindicato denuncia agressões a 376 jornalistas durante protestos contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
Atropelamento em evento muçulmano deixa 6 feridos na Inglaterra, mas autoridades descartam ligação com o terrorismo.
Mais líder do que nunca, o Corinthians vence o Grêmio em Porto Alegre por 1-0 no Brasileirão.
O Palmeiras superou a Ponte Preta por 2-1, já o São Paulo empatou em 1-1 contra o Fluminense e chegou a 5 jogos sem vitória.
Flamengo derrotou o Bahia por 1-0. O Vasco. Vasco venceu o Atlético Goianiense também por 1-0. Cruzeiro bateu o Coritiba por 2-0.
O Atlético Paranaense goleou Vitória por 4-1. E o Atlético Mineiro venceu a Chapecoense por 1-0. 5:04.
Repita.
5:04.
Jovem Pan e o tempo.
A semana vai começando com o aumento da quantidade de nuvens sobre parte do sul do Rio Grande do Sul, mas que ainda não estão associadas à chuva. Em outros estados da região sul, o sol predomina, assim como no centro-oeste e na maior parte do sudeste ao longo desta segunda-feira. Por outro lado, as instabilidades continuam atuando no Espírito Santo, mantendo chuvas alternadas a períodos de melhoria. No litoral do nordeste, áreas de instabilidade mantêm a condição para chuva pesada, de Natal a Recife. No norte, a capital Boa Vista recebe maiores volumes acumulados por conta das instabilidades que vão ganhando força até o final do dia. No estado de São Paulo, tempo seco, predomínio de sol e umidade relativa do ar caindo cada vez mais. Além disso, a concentração de poluentes tende a aumentar nos centros urbanos. Na cidade de São Paulo, depois de um friozinho pela manhã, à tarde a temperatura chega aos 21 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
E às 5:05.
Brasília.
Com a repórter Luciana Verdolim.
Todas as atenções estão voltadas nesse início de semana para a Procuradoria-Geral da República. É que o procurador Rodrigo Janot deverá apresentar denúncia contra o presidente Michel Temer. E amanhã também o Ministério Público vai fechar a chamada lista tríplice que será enviada ao presidente da República. O governo espera com expectativa o fim do mandato de Rodrigo Janot em setembro. Janot, por sua vez, antes de deixar o cargo, quer liberar todas as investigações e denúncias que estão na fila. Só contra o presidente Michel Temer, a expectativa é de que sejam apresentadas pelo menos 3 denúncias. A primeira por corrupção passiva, com base na acusação apresentada pela Polícia Federal na semana passada, e as outras 2 nos próximos dias, por obstrução da justiça e organização criminosa. Dentro do governo, crescem as especulações em torno de uma possível substituição na direção da Polícia Federal. Na semana passada, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, citado em delações premiadas, teve que negar que esteja participando dessas articulações. De Brasília, Luciana Verdolim.
5:06, agora aqui no Jornal da Manhã, o futebol. Falando do Peixe, Rafael Tebas.
Muito bem, ouvinte da Pan, o Santos nesse último fim de semana tropeçou, perdeu em casa na Vila para o Sport, 1-0 para o Santos. O gol foi do ex-São Paulino Osvaldo. Com isso, o Santos agora é o quarto colocado, tem 16 pontos em 10 jogos, são 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 53% de aproveitamento. E ontem, Lucas Lima foi muito vaiado pela torcida, porque já teria acertado tudo com o Barcelona para a próxima temporada. O técnico Leverkusen conversou com a imprensa sobre Lucas Lima pode ir embora para o Barcelona.
Eu conversei com o Lucas e ele está bem consciente, normal. Ele não teve uma sequência tão boa depois que ele se machucou. Sofre ainda um pouco, não está no melhor da sua forma física. Mas ele está bem centrado, quer jogar no Santos. Falou para mim que está tudo ok. E eu não conheço nada, não tenho uma referência oficial da diretoria de que ele vai ser negociado, que foi negociado, que será. Então, ninguém comenta nada. O problema é que aí você fica em cima do atleta, achando que o cara já está querendo sair, está querendo... Então, é muita responsabilidade, né, acima do que ele pode, às vezes, suportar. Então, acho que ele está procurando fazer o melhor, é um cara que tem uma qualidade técnica realmente acima da média, mas é como todos os outros, é vulnerável, tá? Acerta, erra, então a gente tem que saber entender essa situação, abraçá-lo, ele está conosco, ele está jogando com o Santos, nós somos Santos, ele também é, ele vai vestir a camisa do Santos e não vai jogar, não vai correr, eu acho impossível uma situação dessa assim, é claro que é importante que se esclareça, né? o que deu uma parte final nessa situação.
Aí o técnico Leverkusen em contato com a imprensa, portanto o Santos tropeçou em casa para o Sport 1 Sport 0 Santos e o próximo compromisso é pela Copa do Brasil. Quarta-feira, primeiro jogo das quartas de final, Flamengo e Santos no Rio de Janeiro.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Às 5 horas, 9 minutos, espaço para Cristiane Santos.
Fábio Assunção publicou um pedido de desculpas em seu Instagram na noite de sábado, após ter sido detido na festa São João de Arco Verde, em Pernambuco. Na publicação, ele diz: "Lamento muitíssimo o ocorrido em Arco Verde. Era uma noite de celebração. Tínhamos acabado de exibir nosso documentário filmado no sertão pernambucano, no palco principal do Festival de São João. Então, fomos com a equipe confraternizar e a situação saiu do controle. Infelizmente, aconteceu uma briga. Errei ao me exceder. Não fiz uso de nenhuma droga ilícita, o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Serei responsável pelos danos causados. Agora, estou bem. Agradeço pelas tantas manifestações de carinho e apoio que recebi." E finaliza: "Peço a todos sinceras desculpas. Não é fácil, mas reconhecer meus erros e procurar sempre aprender com eles é o que desejo." Após prestar depoimento na delegacia na manhã de sábado, Fábio foi levado para o fórum local, onde participou de uma audiência de custódia. Ele foi liberado após o pagamento de uma fiança equivalente a 10 salários mínimos. Os vídeos, que continuam circulando nas redes sociais, mostravam o artista visivelmente alterado em uma confusão com moradores e depois já recluso no carro da polícia. A assessoria de imprensa da TV Globo informou que o assunto é pessoal e será tratado pelo assessor pessoal do ator, que ainda não se manifestou. Ele estava na cidade, como disse na própria nota, para o lançamento do documentário Eu Sonho Para Você Ver, sobre a tradição do samba de coco. A produção foi exibida aos espectadores na noite de sexta-feira, antes do evento. O ator anunciou aos seguidores que uma versão de 22 minutos seria feita exclusivamente para São João de Arco Verde, como foi exibida nos telões da festa. Em 2008, Fábio Assunção admitiu à Polícia Federal que era dependente químico e passou alguns anos de tratamento, com acompanhamento médico e psicológico. Em abril do ano passado, Fábio Assunção foi detido em uma blitz no Rio de Janeiro, quando policiais avaliaram que ele estava embriagado ao volante. O ator é protagonista da série A Fórmula, que estreia no próximo dia 6 de julho na TV Globo.
Agora 5h12.
Repita.
Jornal da Manhã, 5h12.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Com Vitor La Regina.
Em nova estratégia de defesa, Donald Trump ataca Barack Obama por ter permitido a Rússia influenciar nas eleições do ano passado. O republicano mudou o foco do discurso após uma reportagem do jornal Washington Post revelar que a CIA advertiu o ex-presidente em agosto do ano passado sobre ataques cibernéticos russos contra a candidata Hillary Clinton. Pelo Twitter, o atual presidente questionou: "Já que a gestão Obama foi avisada muito antes da interferência, por que não houve ações?" A assistente do republicano, Kellyanne Conway, disse na TV que a administração anterior é responsável por não fazer absolutamente nada com a informação de que a Rússia estava interferindo nas eleições. Em entrevista à Fox News, Trump reforçou os ataques. A CIA o alertou muito tempo antes da eleição, e eu raramente vejo alguém falar isso, criticou Trump. O presidente afirmou que se Obama tinha a informação, ele deveria ter feito alguma coisa. O jornal Washington Post publicou que Obama estava confiante na vitória de Hillary Clinton e temia que uma possível ação fosse vista como interferência no pleito. Por esse motivo, a Casa Branca fez advertências à Rússia, mas não aplicou punições. Depois da vitória surpreendente de Trump, assessores do democrata lamentaram a falta de ações mais duras. Em dezembro do ano passado, quando já preparava a transição presidencial, Obama finalmente agiu, anunciando sanções contra o governo de Vladimir Putin.
5 horas 14 minutos.
Repita.
5 e 14.
Temperatura em São Paulo na marca dos 14 graus. Lei anticorrupção regulamentada há 4 anos no Brasil ainda traz poucos resultados práticos para o combate a ilícitos.
As regras responsabilizam no âmbito civil e administrativo empresas que praticam atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira.
Além de atender a compromissos internacionais, as medidas deveriam preencher uma lacuna no ordenamento jurídico do país.
O jurista Modesto Carvalhosa, autor de livros sobre o combate à corrupção, avalia que a lei não pegou.
Por exemplo, o Ministério Público, quando entra com processo de reparação de danos contra as empreiteiras, usa a lei de improbidade administrativa e não usa a lei anticorrupção. Daí a razão por que a lei anticorrupção não pegou.
Modesto Carvalhosa lembra que o acordo de leniência, que é como a delação premiada nas empresas, foi o único grande avanço da lei anticorrupção.
A Federação do Comércio do Estado de São Paulo lançou uma cartilha para alertar os empresários sobre as práticas ilícitas mais comuns no país.
O documento tem ainda o objetivo de conscientizar sobre a importância de implantar programas de compliance para que as regras sejam cumpridas.
O assessor jurídico da FEComércio, Alberto Borges, afirma que os riscos da corrupção na cadeia produtiva são grandes.
Aquele empresário que possui mais de um setor de atuação, né, e que ele depende de outras pessoas jurídicas, outras empresas, a gente alerta para que ele saiba quem são essas empresas, pedindo certidões, verificando se a empresa recolhe os seus impostos.
Para o assessor jurídico Alberto Borges, a lei anticorrupção ainda é pouco disseminada entre as empresas.
A cartilha com orientações aos empreendedores está no site www.fecomércio.com.br.
5:16.
Repita.
5:16.
Esportes.
O futebol no Rio. É com você, Rodrigo Viga.
Mesmo sem jogar bem, Flamengo venceu o Bahia em Salvador neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e pulou para a terceira posição do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro carioca venceu com um gol do atacante colombiano Berrio na segunda etapa. O Flamengo jogou quase 60 minutos com um jogador a mais, mas teve dificuldades para penetrar na defesa do Bahia para finalizar. O rubro-negro teve a estreia do meia Everton Ribeiro, que teve uma atuação razoável. Foi a primeira vitória do Flamengo fora de casa, a segunda seguida no Campeonato Nacional. Próximo aniversário é o São Paulo. Neste domingo, São Paulo empatou com o Fluminense em 1-1. O tricolor das Laranjeiras, o oitavo colocado com 15 pontos. Mesma pontuação de Botafogo e Vasco da Gama, sendo que o Vasco venceu os trancos e barrancos. Aquele jogo da remela, bocejo e cabelo despenteado, 11 horas da manhã em São Januário, 1-0. Golaço de Nenê. Botafogo pode ir a 18 e roubar a posição do Flamengo, a terceira na tabela de classificação, nesta segunda-feira, num jogo contra o Avaí, aqui no Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Às 5:18, o repórter Felipe Palma.
Apenas 7% da população entende que o governo de Michel Temer é ótimo ou bom. Menor índice registrado pelo Datafolha desde 1989. À época, José Sarney, também do PMDB, ficou abaixo deste patamar com 5%, quando o país passava pela crise da hiperinflação. A impopularidade do PMDBista só aumenta desde que veio à tona a delação da JBS. Atualmente, a gestão de Temer é considerada ruim ou péssima por 69% e regular por apenas 23% dos brasileiros. Os números de Michel Temer são até mesmo piores do que os de Dilma Rousseff. Às vésperas do impeachment, em abril de 2016, a petista tinha 13% de aprovação e 63% de rejeição. O empresário Joesley Batista, dono da JBS, também foi avaliado por levantamento Datafolha. O acordo de colaboração premiada que fechou com a Procuradoria-Geral da República foi mal recebido por 64% dos entrevistados. Outros 27% declaram que o Ministério Público agiu bem ao firmar o acordo. Segundo o apontamento, 81% da população disse que os irmãos Batista deveriam ter sido presos pelos crimes que confessaram.
5h19 agora, Marcela Lorenzetto.
Ainda é desconhecida a identidade do motorista que atropelou e feriu pelo menos 3 pessoas na Rua Augusta, em São Paulo, durante evento de skate. Os skatistas estavam reunidos neste domingo para celebrar o Dia Mundial do Skate, que aconteceu em 21 de junho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro EcoSport passou em alta velocidade pela via e atropelou os skatistas na altura do número 500. O caso aconteceu por volta das 10 horas da manhã e pelo menos 3 homens foram socorridos com ferimentos diversos. As vítimas resgatadas pelos bombeiros foram encaminhadas para hospitais da região, entre eles o da Lapa e a Santa Casa de São Paulo. Henrique dos Santos, de 18 anos, estava com amigos descendo a Rua Augusta no skate e acabou sendo atingido pelo carro. Ele conta que, apesar de estar machucado, não prestou queixa à polícia, porque já havia agentes no local.
A gente estava descendo de skate e ele quebrou as barreiras da CT e ele não parou para os pessoal de skate passar. Ele quis atropelar todo mundo. Pegou uma parte do meu braço direito e um pouco da minha costela. Ele estava na nossa maldade, não vou mentir para você. Ele subiu muito a parte da Augusta, atropelando os skatistas. O dia tinha tudo para ser um dia legal e começou desse jeito.
Nas redes sociais, diversas pessoas que estavam no local publicaram fotos e vídeos do acidente, informações sobre o veículo e até o suposto nome do motorista. A placa do carro já foi identificada pela polícia, mas as autoridades ainda não confirmaram a identidade do suspeito. Testemunhas afirmam que o motorista não estava sozinho, que tinha pelo menos uma mulher no carro com ele. A CET bloqueou a Rua Augusta entre 9 e 11 horas da manhã para a passagem dos skatistas durante a realização do evento Go Skate Day. O roteiro começou na Avenida Paulista e tinha o intuito de descer a Rua Augusta, depois passar por outras ruas, até a chegada no Vale do Anhangabaú, por volta do meio-dia.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
Trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos já julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Ken Nishikori, estão Wawrinka ficaram conhecendo hoje
nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando, nunca vi mais recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Porque aqui a notícia é o nosso forte. 5h22, espaço para Carlos Aros.
A utilização do WhatsApp pelo judiciário precisa ser melhor pensada antes da ampliação do modelo para todo o país. Esta é a avaliação de alguns especialistas após decisão do Conselho Nacional de Justiça que permite o uso do aplicativo para comunicar intimações. A autorização vale apenas para o Juizado Especial de Piracanjuba, no interior de Goiás. Mas o entendimento sobre a legalidade do uso da plataforma pode ser, sim, expandido para outras regiões do país. Os 14 conselheiros que votaram se posicionaram favoráveis ao uso da plataforma de mensagens. Entre as alegações contrárias ao uso do WhatsApp para a notificação de intimação, está a de que não há ainda regulamentação no Brasil para o uso de um aplicativo controlado por empresa estrangeira, caso do WhatsApp, que pertence ao Facebook. Para além desse argumento, o presidente da Comissão de Direito Digital da OAB da Paraíba, Isaac Diniz, faz algumas ressalvas.
Quando a gente visualiza a intimação por WhatsApp, a gente tem um problema que envolve um binômio entre eficiência e eficácia, né? Esse binômio eficiência e eficácia. Por que eficiência? Porque a notificação por WhatsApp, ela é mais rápida, ela custa menos ao judiciário. E, em contrapartida, qual a eficácia da notificação? Tendo em vista que, se você recebe a notificação por WhatsApp, qualquer pessoa que esteja em porte do seu celular naquele momento, ela pode abrir a mensagem repassando o falso positivo de que você realmente leu a mensagem.
Segundo o advogado Isaac Diniz, por enquanto é impossível confiar no WhatsApp como única forma de notificação da intimação. Em alguns casos, a justiça já utiliza ferramentas de comunicação para a realização de audiências, quando uma das partes não pode comparecer. Nesses casos, de acordo com o especialista, o Skype, a plataforma muitas vezes utilizada, se mostra totalmente eficiente. Não se trata, no entanto, de negar a importância da aplicação de novas ferramentas para auxiliar o judiciário. O que o especialista indica é a necessidade de adequação e verificação da efetividade dessas novas ferramentas.
Rede Jovem Pan.
Economia, Denise Campos de Toledo.
Pegou muito mal a ideia, ainda em estudo, do governo de parcelar a liberação dos recursos do Fundo de Garantia e da multa de 40% no caso de demissão sem justa causa. A alegação é a necessidade de reprogramar melhor o pagamento do seguro-desemprego e, para isso, o governo usaria temporariamente os recursos do Fundo de Garantia, que seriam liberados em 3 parcelas. Agora, na verdade, o governo tem um problema de caixa mesmo. A liberação das contas inativas do Fundo de Garantia atingiu um montante bem além do que era esperado. Isso já levou, inclusive, à suspensão dos financiamentos habitacionais com o dinheiro do Fundo de Garantia. Agora, os financiamentos poderão ser retomados se houver a realocação de recursos de outras áreas, como de obras de saneamento, que estão sendo adiadas também pelas dificuldades financeiras de estados e municípios. E o governo tem uma dificuldade maior de caixa até para atingir a meta fiscal deste ano, que é de um déficit de 139 bilhões de reais. Isso porque a economia não alcançou o ritmo de crescimento esperado, o que acaba afetando a receita prevista, a geração de impostos. Então, o governo tenta agora reequilibrar as contas para conseguir cumprir a meta e ter essa questão específica do Fundo de Garantia. Mas, na verdade, é uma contabilidade criativa perigosa. O brasileiro conta com essa reserva no caso da perda de emprego, principalmente num momento como agora, em que há mais de 14 milhões de desempregados, de acordo com a estatística oficial, e outros milhões de brasileiros com emprego precário, que estão até fora das estatísticas por não estarem sequer procurando uma colocação devido às dificuldades do mercado de trabalho. Então, o trabalhador precisa contar com esse dinheiro até para poder fazer uma reprogramação financeira. No caso da perda de emprego, é um dinheiro do trabalhador, é um direito do trabalhador, e tomara que isso não passe mesmo de uma ideia.
Cinco e 27, o Palmeiras, Fred Júnior.
E ontem em Campinas, o Palmeiras conseguiu um bom resultado, venceu a Ponte Preta fora de casa, 2-1 no Campeonato Brasileiro, com grande atuação do venezuelano Guerra, que marcou os 2 gols da equipe palmeirense, que ainda teve um jogador expulso, Tietê, recebeu o cartão vermelho no final da partida. E aqui na Jovem Pan, vamos ouvir o técnico Cuca, analisando este Palmeiras. Terceira vitória consecutiva, a segunda fora de casa, diante de um adversário sempre difícil na vida palmeirense, que é a Ponte Preta.
Vencer aqui em Campinas é muito difícil, a Ponte estava aqui acho que 100% também. Um time que tem força da arquibancada, sabe jogar. E se você não vier fazer um jogo competitivo acima de tudo aqui, você não sai com resultado bom. Eu acho que foi isso que nós fizemos, tivemos uma competitividade, uma concentração durante o jogo todo, um ou outro momento que, que a chance, que a Ponte teve alguma chance também, porque é uma equipe que sabe jogar bem em casa. Mas de qualquer forma, a gente está subindo dos últimos 5 jogos. Essa é a 4ª vitória. A derrota que nós tivemos foi lá na Vila Belmiro, um jogo igual também. Então acho que a gente está no caminho certo.
Este é o técnico Cuca. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira. Copa do Brasil enfrenta o Cruzeiro na Arena Palmeirense. Mais de 22 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Edu Dracena, Zé Roberto, Jean e Keno, que foram poupados do jogo de ontem, devem ficar à disposição do treinador palmeirense, que não pode contar com Mike e Juninho, que já atuaram na competição, Luan e Bruno Henrique, que foram recém-contratados. No final de semana, o Palmeiras joga sábado no estádio Paulo Machado Carvalho, no Pacaembu, contra o Grêmio, na sequência do Brasileiro, sem dois jogadores suspensos. Tietchan, que foi expulso, e Guerra, que levou o terceiro cartão amarelo.
Cinco horas 29 minutos.
Repita.
5:29.
Este é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição de segunda-feira, 26 de junho de 2017, inverno brasileiro. É o Jornal da Manhã transmitido para todo o Brasil, pela maior e melhor rede de rádios do Brasil, a Rede Jovem Pan. Falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território brasileiro. E você também pode ouvir o Jornal da Manhã pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV. E a Jovem Pan no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Destaques do Jornal da Manhã, as manchetes desta edição de segunda-feira, 26 de junho de 2017.
Mais de 80% dos brasileiros defendem que Joesley e Wesley Batista já deveriam ter sido presos pelos crimes que cometeram.
Pesquisa Datafolha aponta ainda que 83% da população acreditam em envolvimento de Michel Temer nos escândalos revelados pelos irmãos.
Lava Jato lidera ranking das operações que mais prenderam no país desde 2013.
Até o momento, a Lava Jato registrou 179 prisões, a maior parte sob acusação de delitos financeiros.
O empresariado prefere que Michel Temer continue no cargo para que se evite nova turbulência no país.
A Confederação Nacional da Indústria alega que não se sabe o que pode ocorrer com a economia do país numa nova troca de presidente.
Sobe para 23 o número de mortos em acidente envolvendo carreta e ônibus na BR-101, no Espírito Santo.
Domingos Sávio, de 24 anos, que estava no ônibus, faleceu neste domingo após ter 95% do corpo queimado.
Bebê recém-nascido é achado no shopping Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.
Polícia Civil afirma que a menina estava enrolada em jornais quando foi encontrada neste domingo e acredita que o parto tenha ocorrido no local.
Força Aérea Brasileira intercepta avião com cerca de 500 quilos de cocaína na cidade de Jussara, em Goiás.
Os ocupantes da aeronave fugiram depois de um pouso forçado na área rural do município. A Polícia Militar fez a apreensão da droga.
A ONU do segundo semestre tem nova lista de convocados a partir de hoje.
Os alunos que estiverem na lista deverão apresentar a documentação nas universidades até sexta-feira. E quem não cumprir o prazo, perderá a bolsa.
Odebrecht revela ter pago US$6.600.000 por construção de rodovia na República Dominicana.
A empreiteira afirma que o ex-ministro de Obras Públicas do país, Victor Dias, teria indicado advogado para viabilizar a construção da Del Coral.
Embarcação naufraga em represa e deixa ao menos 10 mortos na Colômbia.
Autoridades locais afirmam que o barco que afundou neste domingo tinha a bordo cerca de 150 pessoas.
Incêndio ameaça patrimônio da humanidade na Espanha.
O Parque Nacional de Donanha está em chamas desde sábado, que já causou evacuação de 1.800 pessoas da região.
Explosão de caminhão-tanque mata 148 pessoas no Paquistão.
Número é alto porque os civis tentaram pegar a gasolina que vazou após veículo capotar em uma estrada.
O sindicato denuncia agressões a 376 jornalistas em protestos contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
A entidade contabiliza 33 detenções ilegais de trabalhadores dos meios de comunicação durante os atos que já causaram a morte de 75 pessoas.
Daniel Ricardo vence o grande Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1.
O pódio foi completado por Valtteri Bottas e Lance Stroll. Já o brasileiro Felipe Massa abandonou a corrida após problemas no carro.
Domingo de títulos para o tênis brasileiro. Bruno Soares e Jamie Murray vencem o torneio de Queens na Inglaterra.
A Alemanha, Marcelo Melo e o polonês Lukas Kubot conquistaram o torneio de Halle.
5 horas 33 minutos.
Repita.
5 e 33.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
RenovaBio, fato positivo no agro brasileiro. O Brasil é tido como um dos países mais avançados no biocombustível. Substituímos 36% da gasolina pelo álcool e 8% do diesel fóssil por biodiesel. Somos ainda, mesmo com trancos e barrancos e superando desmandos e desgovernos, o segundo maior produtor mundial de etanol e biodiesel, sem contar o potencial para biogás, com biometano, bioquerosene e mesmo produção de energia elétrica a partir das usinas de açúcar e álcool, a bioeletricidade. O que tem faltado? Estabilidade, regulação e a necessidade de um acordo institucional e político para olharmos o futuro numa perspectiva de longo prazo e podermos obter um planejamento para investimentos de ciclos longos, como o setor exige. Porém, a tendência planetária com Trump ou sem Trump será curtir um bom rock da banda Supertramp numa energia, ou melhor, num planeta de bioenergia cada vez mais. O mundo se moverá movido por uma biosociedade. E o RenovaBio, como afirma o especialista Plínio Nastari, é uma proposta de regulação que visa induzir ganhos de eficiência energética na produção e no uso de biocombustíveis e reconhecer a capacidade de cada energético contribuir para o atingimento de metas de redução de emissões de carbono. Inteligente mesmo no RenovaBio é não tratar os fósseis como inimigos. Aliás, o maniqueísmo do bem versus o mal representa isso, uma ignorância, e não cabe mais na inteligência das novas lideranças que nos levem ao futuro. Da mesma forma, o RenovaBio traz aspectos importantes de meritocracia e, dentro disso, o programa Rota 2030, administrado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, objetiva ampliar uma frota de híbridos flex para etanol e células de combustível movidas a etanol. As diretrizes do RenovaBio foram aprovadas pelo Conselho Nacional da Política Energética. E se forem seguidas e cumpridas essas orientações, o Brasil será campeão mundial na redução de emissão de gases de efeito estufa por veículos flex brasileiros rodando a etanol, quando comparado aos veículos elétricos na União Europeia em 2040. A hora do agronegócio, setor da bioenergia com RenovaBio, renovação da boa esperança. José Luiz Tejon.
5 horas 36 minutos.
Repita.
5h36. As manchetes dos principais jornais do país. Paulo Edson Fiori.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de segunda-feira. De Porto Alegre, Zero Hora. Temer reúne aliados para reagir à denúncia de Janot. Michel Temer abre a semana mais delicada de seus 13 meses de governo, convicto de que será denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Palácio do Planalto avalia que até terça-feira será finalizada a primeira acusação contra o presidente e, por isso, reforça as ações para assegurar aliados na Câmara, acalmar o mercado financeiro e evitar que os movimentos que foram contrários a Dilma Rousseff voltem às ruas. Na Câmara, líderes de partidos da base já admitem a possibilidade de se voltar contra o presidente se surgirem fatos novos. Em tese, Temer conta com apoio de 290 deputados e precisa de 172 votos. De Salvador à tarde, Temer age para barrar denúncia contra ele. De Recife, Diário de Pernambuco, Temer busca apoio para resistir à denúncia da PGR. De Fortaleza, O Povo, a semana que decide o futuro de Temer. Do Rio de Janeiro, O Globo, Janot diz em parecer não ter dúvidas sobre culpa de Temer. Em documento protocolado na semana passada, Janot deu indicativos de que não vai aliviar nas acusações. Entre outras coisas, o procurador-geral disse que não há dúvida de que Temer cometeu crime de corrupção e sugeriu que a manutenção dele na presidência contribui para para a continuidade de cometimento de crimes. O estado de São Paulo, prisões por corrupção crescem 288% em 3 anos. Números da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal mostram que em 2016, 524 pessoas foram presas por agentes federais em operações de combate ao desvio de verbas públicas. Em 2013, antes da aprovação da Lei 12.850, que regulou a colaboração premiada, foram 135 prisões, um crescimento de 288%. Folha de São Paulo. Em São Paulo, Via Crucis do Enterro tem assédio e constrangimento. Desinformação, falta de estrutura e taxas extraoficiais são alguns dos obstáculos para sepultar parentes e amigos na capital paulista. A prefeitura prevê concessão à iniciativa privada para cortar despesas e melhorar a qualidade, segundo gestão Dória. A saga começa no IML e no Serviço de Verificação de Óbitos, que emitem atestado de óbito. Nesta fase, a família pode ser assediada por agentes funerários particulares que atuam de forma irregular na frente dos dois locais e os negócios propostos podem chegar a R$ 5.200. Da capital federal, Correio Brasiliense, Caesb já admite usar volume morto para abastecer Distrito Federal. Medida chegou a ser descartada no ano passado, mas voltou a ser considerada no caso de uma situação emergencial. Estimativa é que obra para a captação da água do descoberto custaria R$ 9.300.000, valor que seria bancado pela taxa extra. E de Florianópolis, Diário Catarinense, estado altera protocolo para a prisão de policiais.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
Jornal da Manhã, 5:40.
Repita.
5:40.
Cultura, arte, design, teatro, cinema, gente. Tudo o que interessa. César Giobi, na Jovem Pan News.
O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, apresenta a exposição inédita Festa Brasileira Fantasia Feita à Mão. A mostra faz um panorama das grandes celebrações religiosas, rituais ou profanas a partir de seus objetos, adereços, máscaras, vestimentas e instrumentos musicais produzidos por artesãos de todo o país, especialmente para essas ocasiões. Os curadores Raul Lodi e Leonel Katz garimparam material de rituais indígenas e festas como Folia de Reis, Bumba Meu Boi, Congada, Cavalhadas, Reisados, Maracatu Rural e Boi de Mamão em várias regiões. A exposição apresenta também importantes conjuntos de pequenas esculturas de arte popular relativas às festas e pertencentes a duas importantes coleções privadas deste segmento, a de João Maurício Araújo Pinho e a de Irapuã Cavalcante de Lira. Também na mostra, trechos do filme inédito O Próximo Samba, de Marcelo Lewandowski, fotos de Rogério Reis, que registrou o folião anônimo do subúrbio de 1987 a 2001, e o trabalho do coletivo Folia de Imagens, que acompanhou o Carnaval Carioca deste ano. César Giobi, para a Rede Jovem Pan.
5:41 e o tricolor paulista, Márcio Espímpolo.
E faz 5 rodadas que o São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro. São 2 empates e 3 derrotas. Isso vai fazendo com que o time fique muito ameaçado pelo rebaixamento. E quando um time grande encosta na parte de baixo da tabela, o peso é muito grande para se recuperar. Mesmo assim, todos acreditam nas próximas rodadas, os resultados vão aparecer. Alguns momentos de bom futebol na partida de ontem contra o Fluminense, mas os mesmos apagões em determinados momentos. Muita coisa precisa ser melhorada. Rogério Ceni teve o nome gritado de forma negativa pela torcida em alguns setores do estádio. Teve protesto na saída dos torcedores uniformizados, gritos de time de pipoqueiro e outras coisas mais. Sobrou também para o presidente Leco. O técnico Rogério Ceni, na entrevista coletiva, deixou claro: vai continuar o trabalho se depender dele. Está realizando um sonho.
Eu tinha um sonho quando eu era jovem, jogar pelo São Paulo. E eu realizei esse sonho. Quando eu passei nos testes aqui em 1990 e vim morar durante 4 anos embaixo dessas arquibancadas, não tão bonitas quanto vocês estão vendo hoje essa sala. E eu tinha um sonho de ser campeão pelo São Paulo como atleta. E eu fui muitas vezes campeão pelo São Paulo como atleta. E eu consegui chegar a esse sonho. E quando eu me tornei treinador, eu fiz um contrato de 2 anos aqui como técnico. E eu, logicamente, sabia que iria encontrar algumas dificuldades, especialmente no meu primeiro ano. Eu não desistirei de fazer o meu melhor aqui todos os dias. E o torcedor do São Paulino sabe, eu sei que ele está chateado e xingando no portão, eu também estou me xingando por dentro. Eu também, a cada jogo que acaba, que eu não conquisto uma vitória, eu também sinto muito isso. Mas eu não vou desistir do meu trabalho. Eu vou trabalhar todos os dias, como muitas vezes vocês veem, outras. Eu fecho os portões, vocês acabam não vendo, mas eu não vou me entregar. Eu não vou jogar. Isso eu sonhei com isso para a minha vida. E eu sonhei que eu ia vir para cá e ia trabalhar para ser campeão. E esse é o clube do meu coração e é isso que eu vou fazer. Até o dia que as pessoas me deixem fazer isso. Eu vou lutar todos os dias para que a próxima vitória aconteça. Esse é o meu objetivo.
2 jogos fora de casa. Flamengo, domingo, no estádio Luso Brasileiro. E depois o Santos, na Vila Belmiro. Terá que buscar pontos jogando fora de casa. Reforços. Jogadores importantes que já estão em São Paulo e serão apresentados. Jonathan Gomes, meia argentino. Petros, ex-Corinthians, que estava no futebol espanhol. Arboleda, que acompanhou o jogo no Morumbi, da Universidade Católica de Quito e também da seleção. E 2 que esperam a situação ser definida. Matheus Jesus da Ponte Preta e também o zagueiro Aderlan Santos, 28 anos, zagueiro da equipe do Valência.
5 horas 45 minutos.
Repita.
Jornal da Manhã, 5h45.
Temperatura em São Paulo, neste momento, 14 graus. Conselho Nacional de Justiça alerta para confusão de dados sobre presidiários.
De acordo com o CNJ, não existe um cadastro unificado e o governo federal não tem informações exatas sobre quem está ou não está preso.
Cada estado tem uma base de dados distinta, sem uma centralização, o que dificulta as pesquisas e qualquer iniciativa de abrangência nacional.
A conselheira do CNJ, Maria Tereza Willy Gomes, afirma que as autoridades sequer sabem quem são os presidiários recolhidos no Brasil.
Nós não sabemos o nome de todos os presos que estão recolhidos no Brasil. Nós não temos um cadastro nacional e nominal de presos que permita qualquer tipo de pesquisa para dizer se fulano está preso ou não está preso.
A conselheira deu a declaração durante um seminário promovido pelo Instituto de Direito Público em Brasília na última semana.
Presente no mesmo evento, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ressaltou que o Brasil tem um grande problema a enfrentar com presos provisórios.
Nós temos 650 mil presos, 42% deles presos provisórios. Aí quando o Supremo Tribunal Federal mudou o posicionamento, dizendo que pode começar a executar a pena a partir de segunda instância, oh, foi uma gritaria. E os 42%, que dá 250 mil presos provisórios?
Com mais de 700 mil presos, o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo em números absolutos.
Levantamento de 2014 do Ministério da Justiça aponta que o total de detentos no país cresceu 400% em 20 anos.
Agora é 5h47.
Repita.
5h47.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Ideias Pan.
O melhor das marcas e produtos com Marcelo Queiroz.
Olá, temos boas notícias para a publicidade brasileira. O Brasil conquistou 99 leões no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, o Cannes Lions, que terminou neste último final de semana na França. Foi um resultado melhor que o do ano passado, quando o Brasil teve 90 leões. Mais uma vez, a UMAPB BDO é a agência que tem o maior número de prêmios do Brasil. Ela conquistou 22 leões e o segundo lugar no ranking geral do festival. O primeiro lugar, com o título de Agência do Ano, é da australiana Clemenger BBDO. O Grand Prix de Filme é da Inglaterra, com o comercial Nós Somos os Super-Humanos, criado pelo Channel 4 para os Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016. É um comercial muito interessante, com imagens lindas de atletas paralímpicos e uma trilha sonora que é muito envolvente. Yes, I can suddenly... Yes, I can. Outro trabalho internacional de destaque é o case Garota Destemida, da Macan dos Estados Unidos, criado para estimular o empoderamento feminino. Em síntese, a ideia é uma estátua de bronze de uma garotinha, que é muito linda por sinal, que foi colocada em frente à estátua do touro, que fica localizada em Wall Street, na sede da Bolsa de Valores de Nova York. O case Garota Destemida ficou com o Grand Prix de Titanium Lions, que é assim o topo do topo da cadeia criativa de Cannes. Aliás, no júri da competição Titanium Lions, o Brasil foi representado pelo publicitário Nizam Guanais, da DM9, que enviou diretamente de Cannes uma mensagem para o Ideias Pan.
Marcelo Queiroz, parabéns pela sua estreia na Jovem Pan, nessa rádio tão importante. Cannes foi novamente um grande acontecimento e o júri de Titanium foi extremamente rigoroso. Premiamos apenas 4 peças. Né? O Brasil foi muito bem esse ano em Cannes, passando mais de 95 leões. Então é um resultado extraordinário num momento tão difícil do Brasil.
É isso aí. Valeu, Nizam. Muito obrigado pelo seu depoimento. A gente volta na próxima edição de Ideias Pan. Um grande abraço e até lá.
Envie dúvidas e sugestões para o e-mail ideiaspan@jovempan.com.br.
5:50.
Repita.
5:50.
14 graus em São Paulo.
Ninguém segura o Corinthians, não é mesmo, André Ranieri?
E o Corinthians segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, uma boa partida, vitória diante do Grêmio, vice-líder da competição, 1-0, jogando em Porto Alegre. Né? O Corinthians nunca havia vencido na nova arena do Grêmio. Eram 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate, e com gol de Jadson. Em uma bela jogada de Paulo Roberto, o Corinthians bateu o Grêmio fora de casa, 4 pontos a mais em relação ao segundo colocado, tem o Timão na ponta da tabela. Vamos aproveitar aqui na Jovem Pan e ouvir o técnico do Corinthians, Fábio Carilli. Ele falou de mais uma vitória do Timão no Brasileirão.
Tudo que a gente planejou, tirar as infiltrações por dentro, principalmente em cima da nossa linha de 4, que eles trabalham muito com o Luan flutuando e aparecendo dentro da área para finalizar. Como a gente se comportou muito bem, aonde o Grêmio faz muito bem isso daí, tem feito muito bem isso. Né? Representa muito, mas só vou falar de título, algo assim, se vier pergunta, a gente vai continuar trabalhando de jogo a jogo, tem muita coisa para acontecer, muita coisa para acontecer. O que, mais 28 jogos? É isso? Ponto demais, muita coisa pode acontecer. Mas a gente está muito satisfeito, todos nós muito satisfeitos com o que a equipe tem feito até agora.
Outro destaque da partida foi o goleiro Cássio, a lei do ex prevalecendo, né? Ele fez uma bela partida diante do Grêmio, pegou penalidade quando o jogo estava 1-0 para o Timão e garantiu o resultado positivo. Vamos ouvir então o goleiro do Corinthians.
Agradeço muito a minha equipe, aos meus companheiros. Acho que no momento que aconteceu o pênalti ali, o Balbuena já veio, vai pegar. Eu acho que mostra confiança. Eu acho que vejo a nossa equipe como uma equipe que não tem nenhum craque. Eu acho que todo mundo, eu acho que a equipe toda em si, não digo só os 11, mas toda a equipe. Então, tá de parabéns por essa vitória e a gente... pensando jogo a jogo, vai liderando o campeonato.
O Corinthians agora volta as atenções para o jogo do meio de semana. Pega o Patriotas da Colômbia fora de casa, segunda fase da Sul-Americana. Depois, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá de volta o Gabriel, volante que estava suspenso na partida diante do Grêmio. Por outro lado, não terá o paraguaio Romero, que levou o terceiro cartão amarelo. Algumas marcas importantes do Corinthians. 23 jogos de invencibilidade. Corinthians não sabe o que é uma derrota há 97 dias.
5h53.
Repita.
5h53. Agora o comentário de Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, meus amigos. E mais essa edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Mauro Betting.
Bom dia, Flávio. Bom dia, o grande líder Corinthians.
É, o Corinthians que de novo ganhou. É um time extremamente pragmático. O Palmeiras que venceu e já está entre os três melhores. E o São Paulo que continua patinando, meu caro Mauro Betting.
Pois é, não fez mais uma vez uma grande partida o São Paulo. Penou diante do Fluminense. Começou até melhor. Fez 1-0 com o Jusilei. Tomaria um gol do Wendel de longa distância assim do segundo tempo. Mas dá para dizer que o resultado foi normal no Morumbi, até por aquilo que não tem conquistado o São Paulo, embora tenha ganhado um gol anormal da arbitragem, porque na origem da jogada havia impedimento.
Mauro, o Corinthians com 86,7, dá para ser alcançado ainda esse time?
Difícil, até porque enfrentou um time que vem jogando muito bem, jogava na sua casa onde jamais havia perdido para o Corinthians desde a inauguração. O Corinthians passou por cima, fez 1-0, Cássio defendeu o pênalti, enfim, é aquela fase iluminada, inspirada e uma campanha espetacular e muito acima da encomenda do Corinthians.
86,7 é muito além do percentual que se costuma ganhar títulos, às vezes até com 70, um pouquinho menos.
Até menos.
Impressionante esse time do Corinthians. Bom dia, Mauro.
Ótimo dia a você.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
E aqui você ouve o Jornal da Manhã, são 5 horas mais 54 minutos.
Repita.
5h54.
Temperatura em São Paulo, neste momento, 14 graus.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta segunda-feira. De Madrid ao país, Puigdemont fracassa em sua intenção de mobilizar o voto do exterior. Dois dos planos-chave da Generalitat para o referendo ilegal de 1º de outubro fracassaram. O primeiro pretendia favorecer a participação de cerca de 285 mil pessoas, mas se inscreveram apenas 5 mil. O projeto para permitir o voto pela internet está parado e sem opções viáveis de decolar. De Londres, The Guardian, deputados são alvo de um possível ataque hacker russo. O governo russo é suspeito de estar por trás de um ataque cibernético no parlamento que violou dezenas de contas de e-mail pertencentes a deputados e seus colegas. Embora a investigação esteja em um estágio inicial e a identidade dos responsáveis talvez seja impossível de ser identificada com certeza, Moscou é considerado o culpado mais provável. De Berlim, Deutsche Zeitung, Schulz ataca Merkel fortemente. No discurso do Congresso Extraordinário do Partido Social Democrata em Dortmund, no coração do Ruhr Industrial, o antigo presidente do Parlamento Europeu esforçou-se para relançar a sua campanha eleitoral e decidiu alterar o seu discurso face à chanceler conservadora. E Schulz atacou a arrogância do poder numa referência direta a Angela Merkel, da União Cristã Democrata, à frente do executivo alemão desde 2005, que se apresenta a um quarto mandato consecutivo, podendo entrar na história em termos de longevidade no poder. The New York Times. Republicanos no Congresso manobram para fechar acordo de votação da lei de saúde. Líderes republicanos do Senado se mobilizaram neste domingo para obter apoio à sua lei da saúde, enquanto a oposição continuava a obstruir dentro e fora do Congresso. E de Buenos Aires, o Clarim. Ao menos 13 mortos na colisão de um micro-ônibus que transportava crianças em Mendoza. O acidente ocorreu na rota 144. Os passageiros eram estudantes com idades entre 5 e 15 anos, pais e professores de uma escola de danças de Granburg. Eles haviam viajado para participar de um concurso em San Rafael e se acidentaram quando retornavam de um passeio em Las Leñas. Testemunhas disseram que o ônibus seguia em alta velocidade, tombou e se chocou contra uma montanha.
A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
O trânsito na cidade tem a pior via neste momento na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte.
Djokovic e Kei Nishikori, Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje.
Nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando. Nunca vi mais recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.